Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 31 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: escoar a produção agrícola com menos custos, deixando mais barata a comida que chega na mesa dos brasileiros.
Assinado o contrato de concessão de trecho da Ferrovia Norte
e
Sul.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que investimentos bilionários em transporte unem e trazem um progresso ao país.
Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, traz o progresso de verdade para nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais brasileiros empregados.
E com carteira assinada.
Pesquisa do IBGE mostra queda no desemprego. Maurício de Almeida.
Pela primeira vez em 5 anos, aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada.
Taxa básica de juros cai para 6%, a menor da história.
Vamos explicar qual o impacto desta medida na sua vida.
Proteger a saúde dos bebês e das mamães.
Ministério da Saúde lança campanha de incentivo à amamentação. Cleide Lopes.
O foco da campanha este ano é incentivar as famílias, amigos e pessoas próximas a dar suporte à mãe nos primeiros meses de vida do bebê.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Nacional em Tocantins e Estrela do Oeste em São Paulo começa a ser oficialmente administrado pela iniciativa privada.
O consórcio que fica responsável pela via foi escolhido num leilão em março.
O grupo de empresas pagou R$2,7 bilhões pelo direito de administrar a via.
O consórcio também deverá fazer investimentos de R$2,8 bilhões na estrada de ferro.
O objetivo é escoar a produção agrícola com menor custo de frete, tornando mais baratos os produtos que chegam ao consumidor.
A assinatura do contrato foi hoje em Anápolis, Goiás.
Contrato assinado. O consórcio que venceu em março o leilão da Ferrovia Norte-Sul assumiu nesta quarta-feira a administração da via pelos próximos 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro destacou vantagens do transporte ferroviário, como frete mais barato e redução de acidentes nas estradas do país.
Vai baratear o frete, em consequência, na ponta da linha, a mercadoria vai chegar mais barato para o consumidor. A gente vai consumir menos óleo diesel, menos acidente nas estradas. E o que é mais importante que a gente está vendo, o empresariado está tendo confiança na gente.
O consórcio vencedor assume um trecho de mais de 1.500 quilômetros, que vai de Porto Nacional, em Tocantins, passa por Anápolis, em Goiás, e segue até Estrela do Oeste, em São Paulo. O trecho entre Porto Nacional e Anápolis está totalmente concluído e deve começar a funcionar até o final deste ano. Entre Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, a ferrovia está com 95% das obras concluídas e deve começar a funcionar em 2021. Pelo direito de operar o trecho, o consórcio terá de fazer investimentos, como postos de abastecimento e sinalização de vias, e garantir a manutenção e a conservação da infraestrutura durante 30 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, lembrou dos investimentos que serão feitos nos próximos 2 anos na Ferrovia Norte-Sul.
Praticamente R$3 bilhões de investimento que vão ser feitos no próximo ano e meio para terminar aquilo que falta para ligar até o Porto de Santos. Isso estando pronto, nós vamos ter a ligação Itaqui-Santos, uma grande espinha dorsal ferroviária, onde vão se ligar a mais com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai para concessão no primeiro semestre do ano que vem, e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que a gente assina o contrato esse ano, inicia a obra ano que vem, e no final do mandato do presidente Bolsonaro ela vai estar pronta e nós vamos fazer a concessão.
Pela ferrovia vão ser transportados principalmente grãos e cargas em containers. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre a importância da ferrovia para o produtor.
No Brasil, 40% do custo do produto é na logística e isso pode ficar no bolso do produtor, e fica no bolso do produtor, fica no município, na cidade, e faz a economia girar nos pequenos municípios principalmente.
Quando estiver pronta, a Ferrovia Norte-Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. De Anápolis, Goiás, Luana Karen.
Mais de 600 mil brasileiros conseguiram um emprego nos últimos 3 meses, fazendo a taxa de desemprego cair no país.
É, e boa parte deles foi com carteira assinada.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado da pesquisa do IBGE.
Afirmou que o desemprego caiu pela terceira vez seguida e atingiu a menor taxa do ano.
Nos últimos 3 meses, milhares de brasileiros voltaram ao mercado de trabalho. Foram 621 mil, segundo os dados do IBGE, que foram divulgados hoje e fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Com esse resultado positivo, a taxa de desemprego, que no primeiro trimestre era de 12,7%, caiu em junho para 12%. O crescimento da população ocupada registrou uma alta de 2,6%. Esse foi o maior aumento desde o início da pesquisa, em 2012. Segundo o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo, um dado importante da pesquisa é que pela primeira vez em 5 anos, aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada. No último trimestre, 294 mil pessoas foram contratadas no mercado formal de trabalho.
Depois de 5 anos, a carteira de trabalho volta a subir. Parte expressiva dos postos de trabalho gerado foram na indústria. Destaca-se também movimentos expressivos na agricultura, com destaque para a cultura do café. É um primeiro passo.
Mauro Rochlin, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, também acredita que o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada é um bom sinal. Segundo o professor, isso mostra que o empresário está começando a recuperar a confiança e a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara foi fundamental para devolver esse otimismo.
A reforma da Previdência, ela melhora as condições de caixa do governo e, nesse sentido, afasta possibilidades de hiperinflação. Daí a gente pode dizer que o governo recupera a credibilidade e essa recuperação da credibilidade, empresários passam a ter mais segurança de investirem no país.
A pesquisa do IBGE confirma essa volta da confiança do empresário na hora de contratar. Tanto que 50% dos novos postos de trabalho no último trimestre foram gerados na indústria. Reportagem Maurício de Almeida.
A taxa básica de juros baixou para 6% ao ano, o índice mais baixo da história.
A queda de 0,5 ponto percentual foi informada agora há pouco pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central.
E nós vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações. Boa noite, Gabriela. Por que a decisão de reduzir a taxa de juros?
Boa noite, Gabriela, Nave e ouvintes da Voz do Brasil. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu reduzir a taxa de juros porque considera que a conjuntura econômica, com inflação controlada, requer medidas de estímulo da economia com taxas de juros mais baixas. O Copom também afirma que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a recuperação sustentável da economia. Essa é a primeira redução dos juros desde março do ano passado. Por 10 vezes seguidas, a taxa foi mantida em 6,5% e agora chega ao nível mais baixo dos últimos 33 anos, quando começou a série histórica do Copom.
Gabriela, de que forma a queda da Selic estimula a economia?
Olha, Nádia, a Selic é o principal instrumento de política monetária usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos. E isso desestimula o consumo, o que, por sua vez, leva a uma queda na inflação. Por outro lado, se a inflação está baixa e o Banco Central reduz os juros, isso barateia os empréstimos e incentiva o consumo, estimulando a economia. A redução da taxa de juros também afeta aplicações financeiras, como caderneta de poupança e investimentos em renda fixa. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Brasil e Estados Unidos discutiram formas de ampliar a parceria e o comércio entre os dois países.
O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross Jr., está no Brasil e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
E de acordo com Guedes, a conversa seguiu a política do governo de abrir a economia para o mundo gradualmente.
O ministro afirmou que um dos assuntos discutidos foi o mercado da cana-de-açúcar e etanol.
Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com o etanol, que é muito bom para o Brasil, porque entra, chega aqui por com 30, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas por outro lado a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então a gente tem que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol.
O presidente Bolsonaro também comentou a reunião em uma rede social. Ele afirmou que foram discutidas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países.
Disse ainda que a aproximação com os Estados Unidos vai trazer grandes benefícios para os povos dos dois países.
A partir de setembro, os trabalhadores vão poder sacar até R$ 500 de cada conta que tiver no FGTS.
E o calendário para ter acesso a esse dinheiro vai ser divulgado na próxima semana.
A medida é uma das novidades anunciadas pelo governo na semana passada para estimular a economia.
A expectativa é de movimentar R$ 40 bilhões até março do ano que vem e beneficiar 96 milhões de trabalhadores.
A repórter Natália Koslick conversou sobre este assunto com o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Vamos ouvir.
Boa noite, secretário. Qual o valor que os trabalhadores vão poder sacar do FGTS já neste ano?
Olha só, esse ano os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 por conta de FGTS. Então, por exemplo, o trabalhador que tem uma conta ativa e uma inativa, se ele tiver saldo, ele pode sacar até R$ 1.000. Os saques vão começar em setembro e vão até março do ano que vem. A Caixa Econômica Federal, na semana que vem, vai anunciar o cronograma para o trabalhador saber certinho quando que ele pode pegar o dinheiro. Com essa medida, nós esperamos injetar R$ 40 bilhões na economia entre setembro e março.
Certo, e como é que as pessoas vão poder, né, fazer esse saque?
Ela pode ir numa agência da Caixa Econômica Federal com a sua carteira de identidade e número do CPF. Ou então, para saques até R$ 100, a pessoa pode ir direto numa casa lotérica, com a identidade e com o número do CPF. Para saques de R$ 100 a R$ 500, se ela for numa casa lotérica, ela irá precisar do cartão cidadão e da senha.
Além disso, foi criada uma nova modalidade de saque, não é mesmo, secretário?
Perfeito, é o saque aniversário. Nós estamos expandindo o direito de escolha do trabalhador. O trabalhador brasileiro agora vai poder optar. Ele continua no formato atual e para isso ele não precisa fazer nada e continua tendo direito a sacar os R$ 500 dele, hein? Ou então ele migra para o saque aniversário. Para migrar para o saque aniversário, ele precisa informar. A Caixa vai disponibilizar um site para ele fazer essa escolha. E aí é o seguinte: todo ano, no mês do aniversário, essa pessoa vai poder sacar parte do dinheiro que ele tem no fundo de garantia. Em compensação, quem for para o saque aniversário não poderá sacar o total do fundo em caso de demissão. A multa de 40% continua para os dois casos, tanto para o saque aniversário como para o saque rescisão.
E essa nova modalidade começa a partir de quando?
Os saques começam a partir de abril, mas a modalidade ela já começa a valer para quem faz aniversário em janeiro do ano que vem.
Secretário, qual a expectativa do governo com essas medidas?
A expectativa é que, no curto prazo, o PIB cresça 0,35% graças a essas medidas. Mas, além disso, o governo espera que, no longo prazo, 3 milhões de empregos sejam criados, principalmente porque as medidas elas visam diminuir a rotatividade. E diminuindo a rotatividade, o trabalhador vai ter a sua produtividade aumentada. Um trabalhador mais produtivo significa mais salário, mais renda e mais emprego para toda a população brasileira.
Nós acabamos de ouvir a entrevista do secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, para a Voz do Brasil sobre as mudanças no saque do FGTS.
Saúde e proteção para o bebê e para a mãe.
Ainda hoje vamos falar da importância da amamentação, tema de uma campanha do Ministério da Saúde.
A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que vai atuar no Pará por 30 dias, chegou hoje ao Estado.
A decisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atende a pedido do governo do Pará, depois de mais de 50 detentos terem sido mortos ontem no Centro de Recuperação Regional de Altamira, em uma briga entre organizações criminosas.
A Força-Tarefa, coordenada pelo Departamento Penitenciário Nacional, vai atuar no serviço de guarda, vigilância e custódia de presos.
A operação vai contar com o apoio dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Pará.
O governo vai aperfeiçoar o sistema que mede o desmatamento no país.
A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente.
Os sistemas usados para avaliar o desmatamento no país passaram por uma análise no final da tarde. Estiveram reunidos os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, além de representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Segundo o ministro Ricardo Salles, os sistemas utilizados apresentam inconsistências e é necessário um trabalho conjunto para aperfeiçoar o cálculo.
O que nós temos agora, nesse momento, de fazer é analisar aqueles pontos em que há eventual inconsistência, seja por sobreposição de avisos de alerta no passado, que eventualmente tenham sido recontados em duplicidade, e também alertas relativos ao desmatamento, inclusive de há mais de um ano, ou cerca de um ano atrás, e que só foram computados neste momento, e, portanto, criam uma distorção numérica em termos de área de desmatamento. A metodologia de análise e de trabalho de fiscalização pode e precisa ser melhorada.
O ministro Ricardo Salles também destacou que irão ajudar a reforçar o quadro de analistas que fazem o acompanhamento dos alertas de desmatamento. Reportagem Márcia Fernandes.
Nem todo mundo que viaja está fazendo turismo. Milhões de brasileiros encaram aeroportos e rodovias todos os dias para trabalhar e fechar negócios.
É o chamado turismo de negócios, que também movimenta a economia do país.
E esse setor apresentou crescimento de 15% nos primeiros 6 meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre pousos e decolagens, nada de passeio. O empresário Ernie Schultz, que tem representação em São Paulo e Porto Alegre, só pensa em uma coisa.
Vinha negócio em São Paulo. Frequentemente eu viajo.
Quase um quarto das viagens brasileiras de avião tem o mesmo propósito. Ainda que não signifique diversão, o turismo de negócios movimenta a economia e gera receita para hotéis, restaurantes e até museus. Como explica o analista financeiro Everaldo França, que sempre que pode dá uma escapadinha entre um e outro compromisso de trabalho.
No Brasil inteiro tem coisas fantásticas para ver. Quando dá tempo, eu vou. Aproveito.
De acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, o turismo de negócios cresceu 15% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2018 e movimentou mais de 5,5 bilhões de reais. Carlos Prado, presidente do Conselho de Administração da Abracorp, diz que o resultado está relacionado à recuperação da confiança na economia brasileira.
Com a reforma da Previdência, o clima está muito diferente e eu acredito que os empresários eles estão dispostos a tirar mais projetos da gaveta para que realmente a gente possa colaborar com o crescimento da economia, que dá para a gente crescer mais.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diz que o governo vem adotando medidas que estão melhorando o ambiente de negócios no país.
Uma série de ações, de desburocratizações, desregulamentações, melhorando o ambiente de negócios. Eu acredito que é aí uma das explicações mais plausíveis para explicar esse crescimento do turismo de negócio no Brasil. Um impacto de bilhões de reais.
Os setores que mais apresentaram alta foram o rodoviário, 57%, seguido pela hotelaria, 26%, e pela aviação, 25%. Reportagem Ricardo Ferraz.
Amanhã, 1º de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Amamentação.
Muitos países aproveitam a data para organizar campanhas de incentivo à amamentação e o Brasil não ficou de fora.
Estimular esse gesto que tanto faz bem para as crianças e também para as mães é tema de uma ação do Ministério da Saúde.
O pequeno Gael tem 4 meses de vida e a sua única alimentação é o leite materno. A mãe, funcionária pública, Carla Feldkischer, marinheira de primeira viagem, já conhece as vantagens que esse momento representa para os dois.
Tudo que ele precisa está nesse leite materno, a saúde dele bem desenvolvida, o nosso elo cada vez mais, né, mais forte, o maior vínculo.
O pequeno Luca, de 5 meses, também se alimenta exclusivamente do leite da mãe. A mãe Taira de Souza garante que a saúde do filho é de ferro.
A gente nunca precisou ir para um hospital, o Luca nunca teve um resfriado, nunca pegou uma gripe, nem nada.
As mães estão seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, que é de alimentar os filhos exclusivamente do leite materno até o 6º mês de vida. É a melhor fonte de nutrição, sendo capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. E para reforçar essa ideia, há 27 anos, é realizado nos primeiros dias de agosto a Campanha Mundial de Amamentação, iniciativa que ocorre em mais de 170 países, incluindo o Brasil. A intenção é mostrar os benefícios desse gesto, tanto para a mãe quanto para o bebê, como explica a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos.
A mulher que amamenta, ela tem menos risco de ter anemia pós-parto, depressão pós-parto e, consequentemente, ela vai ter risco também menor de câncer de mama, câncer de ovário. A criança que é amamentada, ela tem menos risco de ter doenças. Por quê? Quando nós nascemos, o nosso sistema imunológico ainda não está formado. Ele vai ser formado ao longo dos primeiros 2 anos, e isso vai ter o auxílio do leite materno para nos prevenir de doenças.
O foco da campanha este ano é incentivar as famílias, amigos e pessoas próximas a dar suporte à mãe nos primeiros meses de vida do bebê. Outra iniciativa vem de fora da rede hospitalar. São as salas de apoio à amamentação, que existem em empresas e órgãos públicos, por exemplo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi pioneiro nessa iniciativa. A juíza Caroline Lima explica que todos ganham com essas salas.
E essas salas são certificadas pelo Ministério da Saúde, né? Tem todo um protocolo, um rigor técnico para que ela possa atender. Então, é uma política pública que, além da importância para aquela mãe, né, que está ali nutrindo seu filho, é para o próprio serviço público, para o próprio serviço privado.
Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o aleitamento materno é uma agenda prioritária. Tanto que o governo estuda usar o tempo médio de amamentação como um dos índices para destinar recursos à atenção básica.
Quanto mais o tempo médio de amamentação aumentar, a gente também pode colocar um recurso para estimular que as equipes trabalhem também com o foco da amamentação.
Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, cerca de 6 milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6 meses de vida. Reportagem Cleide Lopes.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu o comércio, distribuição, importação e uso de implantes de silicone texturizados da marca Allergan.
A medida é resultado das ações de recolhimento voluntário iniciadas pela empresa.
O recolhimento foi recomendado pelo governo dos Estados Unidos. O uso dos implantes estaria relacionado ao aumento do risco de desenvolvimento de um tipo raro de câncer.
A Anvisa orienta que os pacientes que usam o produto sigam as orientações do médico, como realizar a revisão periódica.
A agência destaca ainda que não existe recomendação para retirada do implante em pacientes que não tenham sintomas como inchaço duradouro e dor no local.
E quem tiver dúvidas pode enviar um e-mail para a Anvisa. O endereço é implantemamariotudojunto@anvisa.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. Você conhece os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Eles se encontram no portal TCU, na área de jurisprudência, e apresentam em enunciado direto e conciso o entendimento de decisões selecionadas da Corte de Contas, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes. A cada semana, é publicado um boletim com decisões selecionadas das câmaras e do plenário do tribunal, nas suas diversas áreas de atuação. Quinzenalmente, é publicado um informativo de licitações e contratos com decisões desse tema. E mensalmente, é lançado um boletim com decisões na área de pessoal. Também é possível receber essas publicações em seu e-mail. Para isso, basta fazer o cadastro no portal TCU na área de jurisprudência. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
INEP é condenado a pagar R$ 9 mil de indenização a indígena impedido de fazer prova do Enem com documento expedido pela FUNAI.
Justiça permite que paciente de doença crônica cultive cannabis para uso medicinal.
Município no Espírito Santo terá que pagar R$ 6 mil à criança afastada de creche por ter uma doença de pele não contagiosa.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
INEP é condenado a pagar R$ 9 mil de indenização a indígena impedido de fazer prova do Enem com documento expedido pela FUNAI.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Ana Gouveia.
Ostalíbio Benites não pôde fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. Apesar de ter apresentado cartão de confirmação de inscrição, o CPF e a carteira de identidade indígena emitida pela Fundação Nacional do Índio. O documento de identificação foi rejeitado sob a justificativa de que não tinha plena validade e não estava previsto no edital da prova. Após ser condenado em primeira instância, o INEP recorreu, mas o Procurador Regional da República negou o recurso e alegou que o Instituto ofendeu os direitos de personalidade do indígena.
Justiça permite que paciente de doença crônica cultive cannabis para uso medicinal.
A decisão é provisória e também autoriza a importação de sementes da planta. Luiz Carlos Pinto.
O paciente afirmou no processo que havia obtido autorização da Anvisa para a realização de um mês de tratamento com um remédio importado extraído da planta, o que resultou em melhora significativa dos sintomas. Porém, alegou que o custo da medicação é elevado para as condições financeiras dele. Diante dessa situação, o homem começou a cultivar as plantas e a extrair o óleo caseiro, tendo os mesmos resultados do produto importado. Na liminar, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, afirmou que a legislação brasileira está obrigada a reconhecer a utilização da substância de forma lícita para fins medicinais.
Município no Espírito Santo terá que pagar R$ 6 mil à criança afastada de creche por não ter doença de pele contagiosa.
Instituição realizou consulta médica sem o consentimento dos responsáveis do estudante, Fábio Ruas.
Ao matricular o filho na creche, a mãe teve que apresentar um laudo médico indicando que a doença não era contagiosa. Mas após iniciar as aulas, a criança foi levada para a diretoria da escola para consulta médica sem a autorização dos responsáveis. O médico da instituição de ensino atestou a necessidade de afastamento do aluno por 10 dias. A mãe teve que levar novo laudo para a instituição e o aluno foi discriminado pelos colegas quando voltou a estudar.
Prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, tem 180 dias para garantir acessibilidade na rodoviária do município.
O juiz estabeleceu multa diária de R$ 100 em caso de descumprimento da decisão. Carlos Ribeiro.
A prefeitura deverá instalar piso e mapa de localização táteis para cegos. Também terá que disponibilizar profissional habilitado em Libras, bebedouros e banheiros acessíveis, painel interativo para surdos e acessibilidade para chegar ao segundo andar. Além disso, as vagas de estacionamento e as calçadas deverão ser adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiência.
A
Justiça do Trabalho em Cuiabá considerou desproporcional a pena de justa causa aplicada a um motorista de ambulância que faltou 3 vezes ao trabalho em um período de 19 meses.
No processo, a empresa de atendimento pré-hospitalar disse que a falta do trabalhador poderia colocar em risco a vida de outras pessoas.
Mas a juíza explicou que a empresa deveria manter uma equipe reserva de socorristas, ou pelo menos uma pessoa para substituição em situações imprevistas.
Com a decisão, a empresa terá que pagar todos os direitos trabalhistas ao empregado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Érica Christian.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
11 medidas provisórias devem ser analisadas pelo Congresso Nacional na volta do recesso.
Márcio Bittar e Elisiane Gama destacam a importância do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.
Redações do programa Jovem Senador devem ser encaminhadas às secretarias de educação até 16 de agosto.
Boa noite.
Boa noite.
O mês de agosto promete ser intenso no Congresso Nacional. 11 medidas provisórias precisam ser analisadas logo na volta do recesso parlamentar para não perderem a validade. Repórter Raquel Teixeira.
11 medidas provisórias aguardam os parlamentares para apreciação na volta do recesso. A maioria delas com prazo apertado para análise e votação antes de perderem a validade. Entre elas, estão a que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico, a que muda regras para saque do FGTS e do PIS/PASEP, e ainda a que garante a continuidade dos serviços da Defensoria Pública da União, com a manutenção de servidores requisitados de outros órgãos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defende que a assistência jurídica gratuita aos cidadãos mais pobres não pode ser prejudicada por falta de pessoal.
Todo indivíduo tem o direito fundamental de acesso à justiça. Há milhões de brasileiros que não possuem condições financeiras de pagar por um advogado para defender seus direitos. Já o Estado tem o dever de garantir esse acesso por meio da Defensoria Pública.
5 MPs não foram analisadas a tempo no Congresso e perderam a validade em julho. Entre elas, a que criava uma renda mensal vitalícia para vítimas da ruptura da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, e a que previa o registro automático de empresas nas juntas comerciais.
O microempresário poderá ficar dispensado de obter registro em outro estado para vender produtos ou serviços. É o que prevê projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Jorginho Melo, senador do PL de Santa Catarina, é o relator na Comissão de Assuntos Econômicos de um projeto de lei do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que assegura ao microempresário a dispensa de registro em outro estado para fazer operações interestaduais, uma burocracia que traz despesas para as microempresas, segundo Jorginho.
Hoje, o pequeno empresário, quando ele vende, ele faz uma venda num outro estado, no outro estado da federação, ele tem que se inscrever, ele tem que fazer um cadastro. E isso depende dele contratar um contador, ele ter despesas acessórias em cima daquele pequeno negócio que ele vai fazer.
A pedido do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a CAI vai fazer uma audiência pública antes de votar o projeto.
O senador Regufe, representante do Distrito Federal, cobrou a análise pelo plenário do pedido de criação da CPI dos Tribunais Superiores para apurar eventuais irregularidades em decisões do Judiciário.
Ele lembrou que o pedido para a criação da CPI Teve o apoio de 29 senadores, superior aos 27 mínimos exigidos pela lei.
Regufe cobrou ainda que o Senado analise os pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Analisar não quer dizer pré-julgar, quer dizer analisar. Então é uma função dessa casa e essa casa não pode virar as costas para isso. É preciso sim se analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que o recente acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia mostra que não era verdadeira a ameaça de que a Europa não compraria produtos do agronegócio brasileiro por causa da política ambiental.
Segundo ele, o comércio internacional se impõe pela necessidade do produto.
Márcio Bittar disse que o acordo, no futuro, vai fazer com que ao PIB brasileiro sejam acrescidos 125 bilhões de dólares por causa da preferência que os produtos do Mercosul, especialmente os do agronegócio, terão em território europeu.
Está de parabéns o presidente da República. O Brasil e o Mercosul ganham com isso e, mais uma vez, isso é um exemplo de que a Europa não é autossuficiente em alimento, nem em gás e nem em petróleo. Portanto, parem de ficar ameaçando o Brasil.
Também entusiasta do acordo, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, elogiou o governo brasileiro por deixar de lado o discurso antiglobalista e, assim, dar um passo importante para tornar realidade um mercado de 800 milhões de consumidores que pode gerar renda e empregos no país.
Elisiane Gama lembrou que, para se beneficiar plenamente do acordo, o Brasil precisará mais do que nunca investir em infraestrutura de transporte para melhorar o escoamento dos produtos que partirem para a Europa ou de lá chegarem.
Ela ainda destacou a importância que o porto de Itaqui pode ter no transporte de mercadorias.
Um dos portos com maior calado do mundo e que, aliás, é o trajeto mais rápido para se fazer esse transporte para os produtos entre Mercosul e União Europeia. Só para se ter uma ideia, um dos dados aponta, por exemplo, que nós temos uma redução de até 40 dólares por tonelada no custo de transporte marítimo entre Europa e América do Sul.
O senador Álvaro Dias disse que o Podemos apoia por inteiro a proposta de reforma tributária relatada pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Hawley.
O projeto é modernizador e solidário ao adotar um sistema progressivo de taxação, cobrando menos tributos no consumo e mais na renda, disse o senador.
E desta forma, contribuindo para uma melhor distribuição de renda no país e certamente, ao estimular o consumo, estimulará a produção e o comércio. Sem dúvida, a roda da economia vai girar com mais força.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que, num período de orçamento escasso, o governo beneficie, com os programas de concessão de bolsa de estudo e de financiamento, estudantes de setores em que há carência de mão de obra qualificada.
Na opinião dele, um dos erros dos gestores é a excessiva preocupação com o número de jovens capacitados, sem atentar para o fato de que, em algumas áreas, não há necessidade desse tipo de investimento para a formação de profissionais.
O que o governo tem que fazer é oferecer essas bolsas às profissões onde tem carência no mercado. Então, nós precisamos de mais engenheiros, nós precisamos de mais médicos, né? Precisamos de mais profissionais da saúde e não tem sentido financiar mais jovens de administração, economia. Muitas vezes eles formam e ficam desempregados.
Os estudantes que queiram participar do programa Jovem Senador 2019 devem escrever suas redações até o dia 16 de agosto. Esse é o prazo para que as escolas enviem os textos para as secretarias de educação responsáveis pela seleção daquelas que serão encaminhadas ao Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O tema da redação para 2019 é Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. Podem participar do concurso estudantes de escolas públicas do ensino médio de todo o Brasil e que tenham até 19 anos. Mas é preciso ficar atento. O prazo para o envio das redações para as secretarias estaduais de educação vai até 16 de agosto, como lembra Erivelto Ferreira, coordenador de gestão de eventos do Senado.
A gente está agora na reta final para as inscrições. Durante o primeiro semestre a gente prepara o concurso de redação, né? Enviamos os kits para as escolas com as fichas de inscrição e os alunos têm até o dia 16 de agosto, junto aos seus professores e orientadores, para enviar o material, a redação preenchida, para as Secretarias Estaduais de Educação.
Erivelto destaca que a primeira seleção das redações é feita pela própria Secretaria Estadual e que a comissão julgadora no Senado analisa apenas 3 textos de cada estado e do Distrito Federal.
Cada escola estadual deve escolher uma redação para representar a escola e a escola entrega, então, esse documento na Secretaria do respectivo estado. Lá os estados fazem uma filtragem, selecionam 3 de cada estado. Os 27 unidades da federação, então, mandam essas redações para o Senado e dessas 81, o Senado faz a seleção dos 27 vencedores que vão participar da semana presencial em novembro.
Os 27 estudantes vencedores e seus professores orientadores vão participar da edição anual do Jovem Senador, que acontecerá entre os dias 25 e 30 de novembro em Brasília. Para obter mais informações sobre o programa Jovem Senador, basta acessar o site www.senado.leg.br/jovemsenador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Avança na Câmara a proposta que estimula a preservação ambiental.
Parlamentares buscam a construção de um novo pacto federativo.
Deputados apontam ações que fortalecem os sistemas de segurança.
Boa noite. Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, pede mais atenção às demandas dos agentes de segurança. Ele é o autor de projeto de lei que determina a destinação ao poder público de bens apreendidos pelas autoridades policiais. Segundo o parlamentar, muitas vezes, carros e armamentos apreendidos em boas condições se deterioram devido à burocracia estatal.
Delegado Antônio Furtado lembra que o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que trata do assunto. Na visão do congressista, apesar de algumas diferenças, tanto o projeto de sua autoria quanto a MP do Executivo buscam fortalecer a estrutura das polícias.
Hoje, as polícias de todo o Brasil, especialmente a Polícia Civil, são polícias sucateadas. Não há investimentos, não apenas na contratação de novos policiais, mas também em equipamentos. Por isso, o meu primeiro projeto de lei foi para permitir que haja a destinação imediata de todo aquele material que é apreendido com o criminoso, quando ele for útil, que ele possa ser entregue às forças de segurança para que elas defendam a sociedade. Nós temos que acabar com a burocracia, que hoje faz com que, às vezes, leve 5, 6, 7 anos para que haja uma sentença condenatória e o juiz faça a destinação disso para os policiais. O que nós colocamos no nosso projeto de lei, que vai além da medida provisória, é permitir que o próprio delegado de polícia, assim que ele vier a apreender esse material criminoso, ele já pode imediatamente destinar a utilização das forças.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que apenas em 2018 foram registrados 1.173 casos de feminicídio. De acordo com Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, de 9 mulheres assassinadas em países latinos, 3 são vítimas brasileiras. O deputado avalia a importância de mudar essa realidade.
Para isso, uma iniciativa da Comissão Externa de Combate à Violência contra a Mulher quer mapear as políticas públicas realizadas nos estados e no Distrito Federal para inibir o aumento de ocorrências de agressões e feminicídios. Para Rodrigo de Castro, essas ações estratégicas vão ser grandes aliadas no combate ao crime contra as mulheres.
A ideia é criar um protocolo para atendimentos em todo o Brasil. Eu acredito que essa pode ser um importante passo para garantirmos um atendimento digno a todas as brasileiras que forem vítimas de violência e também para conscientizarmos e evitarmos que esse crime possa continuar ocorrendo em nosso país.
Política.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, considera os diálogos divulgados entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato uma prova de que houve uma manipulação da operação com o objetivo de impedir o ex-presidente Lula de disputar a eleição presidencial.
Ilegal a prática do ex-juiz Sérgio Moro, imoral, antiético e, mais do que isso, esteve a serviço do interesse de um projeto político, impedindo o ex-presidente Lula de ser candidato e ser eleito pela sociedade e o povo brasileiro presidente, e ganhou de presente o Ministério da Justiça àquele que ele ajudou a eleger nessa orquestração que fez através e usando do judiciário contra a lei, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Quando o juiz que apita o futebol se coloca de um lado de um time contra outro time, é ilegal e imoral.
Pedro Kizai reafirma que o ex-presidente Lula foi preso sem prova e sem crime.
Saúde.
Integrante da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, entende que, apesar de alguns avanços no enfrentamento à doença, um dos desafios do Estado é encontrar alternativas que acabem com as filas para a realização de quimioterapia.
Segundo Silvia Cristina, outro problema é a demora na identificação da doença, o que, no caso do câncer, transforma-se em uma corrida contra a morte. A congressista destaca projeto de sua autoria que obriga o tratamento do paciente de câncer na rede privada caso o atendimento não seja iniciado pelo SUS dentro do prazo legal.
Hoje, infelizmente, as pessoas demoram muito para ser diagnosticada. Então, a medicina diagnóstica, especialmente com relação ao câncer, ela precisa avançar, precisa ter essa resposta antecipada e garantir essa sobrevida. Temos algumas leis de nossa autoria com relação a ter o medicamento de alto custo para o tratamento de câncer à disposição do paciente e também para que as pessoas que foram diagnosticadas, elas tenham o tratamento mais rápido, em caso que o SUS não poder ter essa disponibilidade de leitos, que também façam convênios para que a rede particular possa oferecer.
Célio Studart, do PV do Ceará, integra a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Segundo ele, o colegiado conta atualmente com mais de 220 parlamentares unidos pelo objetivo de dar mais dignidade a essa parcela da população.
O deputado destaca que a obtenção de diagnósticos claros é uma das dificuldades enfrentadas pelos autistas e, consequentemente, pelos familiares. Sérgio Studart ressalta a aprovação de projeto de sua autoria, que dá prioridade para autistas em tramitação de processos.
De toda a esfera de pessoas com deficiência, o autista é um daqueles que não apresentam sinais físicos do transtorno. Então, ele merece uma atenção especial da lei para a sua inclusão e para a sua acessibilidade. Porque o autista, ele sofre muito preconceito, justamente por não conseguir identificar tão facilmente que aquela pessoa é um autista. Então, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista teve um apoio maciço. E na semana em defesa das pessoas com TEA, conseguimos aprovar 3 projetos. Um de minha autoria, que propõe que a pessoa com autismo tenha prioridade no tratamento dela em um processo judicial ou um processo administrativo da qual ela seja parte.
Educação.
A Comissão de Educação irá realizar audiência pública no segundo semestre para tratar dos avanços e problemas que o setor vem enfrentando nos últimos anos. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ressalta que a educação tem sofrido vários ataques com cortes orçamentários e falta de investimentos.
No entendimento de Zeca Dirceu, é preciso haver vontade política para que o governo consiga garantir educação de qualidade, especialmente no nível básico.
O país precisa priorizar investimentos. Se o governo tem dificuldade de recursos, jamais pode se cortar da educação. Então, eu acredito que precisa haver decisão política, decisão que envolva orçamento, que envolva investimento, que coloque a educação como aquilo que puxa, né, as políticas públicas do país. Olhando, é claro, também para a educação básica, né? Nós temos aí uma quantidade muito grande de crianças fora das escolas, em especial na educação infantil, sem acesso às creches, né? Esse é um problema educacional e é um problema social também, porque as mães precisam trabalhar. Precisamos, né, de fato, continuar políticas que, na minha avaliação, vinham dando certo, ampliando o acesso, criando mais sistemas de avaliação, que até isso mesmo estão sendo desestruturados, né, nesse momento de tantos ataques à educação do país.
Coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte, Rafael Mota, do PSB, avalia que o corte de quase 8 bilhões de reais na educação vai na contramão de outros países que investem no setor. Para ele, o Brasil precisaria analisar formas de garantir mais investimentos para a educação e não discutir cortes orçamentários.
Como forma de reverter o contingenciamento de recursos, a bancada do Rio Grande do Norte, juntamente com reitores de instituições federais do Estado, se reuniu com o ministro da Educação, Abraham Van Trauwen, para mostrar o impacto do corte de recursos para o setor. Rafael Mota alerta que muitas atividades realizadas pela universidade correm o risco de parar.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela corre o risco, por incrível que pareça, de paralisar as atividades em setembro desse ano. O emprego de mais de 1.500 funcionários terceirizados se encontra em perigo. A Cientec, que é uma semana inteira voltada à ciência e à pesquisa, que acontece anualmente na UFRN, foi cancelada esse ano. Então, nós fizemos diversas reuniões aqui em Brasília. Estamos lutando juntos para que o governo federal possa rever esse corte orçamentário e que a educação brasileira ela seja realmente uma prioridade.
Meio ambiente.
Avança na Câmara uma das alternativas de pagamento por serviços ambientais. Quem traz a informação é José Carlos Oliveira.
A Comissão do Meio Ambiente aprovou uma proposta que dá compensações para quem preserva o patrimônio natural de sua propriedade e cria mecanismos para medir o valor da floresta nativa preservada. Já apelidado de Patrimônio Verde, o projeto de lei se baseia no milionário mercado de créditos de carbono. Assim, áreas preservadas que estiverem devidamente verificadas, validadas e registradas serão reconhecidas como bens econômicos negociáveis pelo dono da propriedade, como explica o relator deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais.
Um projeto que monetiza toda essa massa verde que nós temos no país e, de alguma maneira, recompensa aqueles que preservam o meio ambiente. Obviamente que isso é uma obrigação. O Brasil tem dado bons exemplos de preservar a vegetação e, de alguma maneira, isso precisa se transformar em benefício, que é um passo importante para preservar o ambiente, para também, de alguma maneira, remunerar aqueles que preservam e colaboram com a preservação ambiental.
Se a proposta virar lei, os créditos em atividade rural serão considerados na tributação do imposto de renda. A operação e o registro de bens do patrimônio verde ficarão por conta das secretarias de fazenda de estados e municípios. A proposta que beneficia o produtor rural pelo patrimônio verde de sua propriedade ainda vai passar pela análise das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-116, Afonso Ranto, PP do Rio Grande do Sul, lembra que há 3 anos o colegiado luta pela conclusão das obras ao sul da rodovia, que engloba o trecho Guaíba-Pelotas, o contorno de Pelotas e o acesso ao porto de Rio Grande.
O deputado informa que a frente conseguiu sensibilizar o governo, levando um reforço orçamentário, além da ajuda do Exército Brasileiro nos trechos 1 e 2. A expectativa de Afonso Ran é a de liberação de 60 a 70 quilômetros da rodovia até o final do ano. Ele destaca ainda os recursos conseguidos pelas emendas de bancada.
E com mais o reforço através da bancada gaúcha, nós conseguimos aportar outros 300 milhões de reais somados ao orçamento. Com isto, até o final do ano, nós vamos liberar 60 a 70 quilômetros de trecho liberado, de um total de 211 quilômetros. Que, aliás, nenhum quilômetro estava duplicado e liberado para o trânsito, para garantir a vida daqueles usuários, dos transportadores, dos caminhoneiros e das famílias daqueles que transitam pela BR-116. Esta é a obra estruturante mais estratégica do sul do país e precisamos concluí-la. E por isso que estamos fazendo esta liderança e buscando mais um reforço de 120 milhões para aí, quem sabe, podermos aportar e liberar em torno da metade do trecho, que representa em torno de 110 quilômetros ainda até o final do ano.
Vladimir Garotinho, do PSD, é contra a revisão na distribuição dos royalties do petróleo extraído no Brasil. Segundo ele, a mudança prejudicaria muito o estado do Rio de Janeiro, já que daria para outras unidades da federação parte da riqueza produzida em solo fluminense.
Vladimir Garotinho pede que o assunto não seja decidido antes da aprovação de uma reforma tributária. Na opinião do deputado, mudanças nas regras de tributação podem, se não corrigir, pelo menos reduzir os impactos negativos que a redistribuição dos royalties traria ao estado do Rio de Janeiro.
Nós não podemos perder essa luta, senão vai ser insolvência completa do Estado do Rio e também dos municípios que são produtores de petróleo, e que esse assunto seja discutido juntamente com a reforma tributária. Porque se for uma decisão simplesmente de retirar os royalties do Estado do Rio de Janeiro, vai quebrar o Estado, já está numa situação muito difícil hoje, vai à completa falência. Então é um assunto muito delicado, a gente sabe do interesse que tem todos os outros estados da federação que seja redistribuído os royalties do petróleo, mas esse assunto não pode ser tratado de forma isolada. Então, dentro de uma reforma tributária ampla, que se possa sim discutir essa questão para que o Estado do Rio não perca e não seja tão prejudicado como já vem sendo ao longo dos anos.
Economia.
Com o intuito de discutir a redivisão do bolo tributário e das atribuições de cada ente federativo, foi lançada neste ano a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Pacto Federativo. Atualmente, a União fica com cerca de 55% de todos os impostos arrecadados no país, enquanto os municípios ficam com 20%, mesmo tendo que prestar vários serviços para a população, como saúde e educação.
Dados de 2017 apontam que a dívida de estados e municípios com a União ultrapassa 900 bilhões de reais. Integrante da Frente, Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, ressalta a importância de descentralizar os recursos e devolver aos gestores municipais e estaduais a capacidade de investir nas áreas prioritárias.
O novo Pacto Federativo é também uma de nossas reformas. Aqui o governo nos confirma que deve buscar formas de que os recursos públicos, na sua maior parte, fiquem sobre o poder dos municípios e dos estados, que é os lugares, né, onde os administradores públicos conhecem bem as necessidades da população. Então, direcionar os recursos em maior volume para esses entes e deixar em menor volume para a União Federal. É aquele dizer, né, menos Brasília, mais Brasil.
Luiz Antônio Correia, do Rio de Janeiro, também defende a revisão do Pacto Federativo. O deputado ressalta que é o pacto que regula como os impostos recolhidos serão gastos por governo federal, estados e municípios.
Luiz Antônio Correia destaca que falta dinheiro no município, onde está o povo que precisa da educação, da saúde, da segurança e do transporte. Por isso, para ele, é necessária uma divisão mais justa.
O que vem acontecendo é que hoje o governo federal fica com a maior parte do bolo. E dá um pedaço para os estados e um pedaço para os 5.800 e tantos municípios. Com isso, a dificuldade na pele dessa má distribuição dos impostos, porque já fui prefeito da cidade de Valença, no Rio de Janeiro, e tem uma atuação muito presente no interior, nas prefeituras do interior do estado do Rio. Por isso, defendo uma distribuição mais justa. O bolo tem que ser cortado com mais justiça, por meio de um novo pacto federativo.
Edio Lopes, do PL de Roraima, é autor de projeto que busca corrigir injustiças na cobrança de energia elétrica. O parlamentar esclarece que, atualmente, 20% do prejuízo que as empresas distribuidoras de eletricidade têm, com as instalações irregulares e a falta de pagamento, é redistribuído para os consumidores pagarem.
Edio Lopes ressalta que seu projeto estabelece a redução em mais de 15% dos valores descontados na conta mensal de luz referentes ao furto de energia e à inadimplência. Segundo ele, o modelo atual de cobrança é perverso e duplamente prejudicial aos consumidores.
Primeiro, pagamos uma das tarifas mais caras do mundo. Segundo, temos o disparate de admitir que o furto de energia e a perda por transmissão de energia e também por inadimplência seja diluído na conta de todos os brasileiros. E pior ainda, a omissão das companhias elétricas. Para que combater o gato? Para que combater a inadimplência se eles vão receber com certeza 100% de tudo isso? Nosso projeto prevê no máximo 5%, vale destacar aqui que a média brasileira chega a quase 20%, quando a Europa não passa de 4%, Estados Unidos também está na faixa de 4%, então meu projeto quer corrigir essa injustiça.
Trabalho.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência que corrija injustiças do atual sistema. Segundo o congressista, a questão ultrapassa os interesses partidários e deve ser debatida com seriedade.
Daniel Tzerciak defende a aprovação da PEC da Previdência do governo federal, mas pondera que alguns pontos merecem ser melhor discutidos. Ele pede, por exemplo, que estados, municípios e União tenham as mesmas regras de aposentadorias.
Independentemente de quem ganhasse as eleições ano passado, teria que fazer uma reforma da Previdência. Essa reforma não é política, ela não é ideológica, ela é matemática. Por isso, eu sou favorável e, é claro, a gente precisa fazer os ajustes para que tenhamos uma reforma da Previdência com responsabilidade fiscal e com justiça social. Eu tenho colocado sempre a importância de fazermos uma reforma da Previdência para todos. Nós vivemos num único país, num único Brasil. Então, a reforma da Previdência tem que ser para estados, municípios, para todos nós, para que a gente não prorrogue essa questão levando essa pauta para estados e municípios. Precisamos pensar num único Brasil.
Rui Falcão, do PT de São Paulo, é autor de um projeto que tem por objetivo garantir a igualdade de salários para homens e mulheres negros e brancos que exercem a mesma função.
O projeto busca efetivar os princípios constitucionais da igualdade e da proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Rui Falcão explica a proposta.
Ela pretende corrigir essa desigualdade brutal que existe no nosso país, que as mulheres, em média, recebem o equivalente a 70% do salário de um homem. No caso dos negros e negras, a diferença é ainda maior, porque chega a ser 60% e poucos do salário de um branco. Então, pelo nosso projeto, embora isso esteja assegurado na Constituição, mas na prática não funciona, nós estamos propondo criar comissões no interior das empresas para que haja uma fiscalização sobre a questão da igualdade salarial, sobre a igualdade na hora das promoções e também na hora da contratação das pessoas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.